consequências é legitimar esse regime. E neste mesmo Parlamento existe quem os defenda. A Ucrânia é um teste à credibilidade da Europa. Um país soberano foi invadido e a resposta não pode depender do cansaço político. E, infelizmente, também neste mesmo Parlamento existe quem defenda essa invasão. A China e Taiwan mostram a hipocrisia europeia. Fala-se de valores, mas aceita-se dependência económica de regimes autoritários. No Médio Oriente, convém ser claro, não há equivalência moral entre democracias e terrorismo. Tudo isto tem consequências internas. Políticas externas fracas geram imigração ilegal, insegurança e perda de controle. E falar de soberania sem investir na defesa e na NATO é conversa vazia. Portugal não pode continuar dependente dos outros. Na África lusófona abandonámos a nossa influência natural e isso não foi inevitável, foi uma escolha errada. E por isso tens três perguntas simples. Primeira, perante ditaduras e terrorismo, o CDS defende escolhas firmes ou continua presa à diplomacia ambígua? Segunda, reconhece que a Europa falhou e que Portugal tem de assumir soberania e reforçar a defesa? Terceira, o CDS defende fronteiras fortes e uma política externa ativa ou aceita a irrelevância estratégica de Portugal? Senhor Presidente e Senhor Deputado, no mundo perigoso, escolher, não escolher é escolher mal. E Portugal não pode continuar a pagar o preço da indecisão política. Obrigado.
Senhor Deputado João Almeida, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa coloca questões relevantes e vou responder às três, identificando cada uma delas. Dizer-lhe só, inicialmente, sim, Ucrânia, e temos de ser fortes condenando uma invasão e uma guerra de agressão que ainda não parou e que tem cúmplices neste Parlamento. Venezuela, vamos até ao fim. Não basta libertar o país de um regime, é preciso libertar todos os presos políticos e restabelecer a democracia sem hesitações e sem controle externo. A Venezuela só terá a sua transição concluída quando quem mandar na Venezuela forem os venezuelanos. No Irão, até ao fim também. Mas devo-lhe dizer, falou de Taiwan e nós também falamos da Groenlândia. Seja onde for, a soberania dos Estados tem de prevalecer. A liberdade dos povos tem de prevalecer, seja quem for que estiver em causa. E, portanto, contra ditaduras e terrorismo, sim, firmeza, e não podemos ter a ideia de que ditaduras sanguinárias e regimes opressores se combatem exclusivamente com proclamações diplomáticas. Às vezes é preciso uma ação que é uma ação em defesa daqueles que são os valores mais importantes. Sobre soberania e defesa, nós orgulhamos de fazer parte deste Governo, e não preciso sequer de invocar a tutela da Defesa Nacional, de estarmos a fazer aquele que é o maior investimento na Defesa Nacional em Portugal. Não é só o maior da democracia, é o maior de sempre. Vai ser feito por este Governo nas pessoas, através dos militares, nas capacidades, através dos equipamentos. Sim, precisamos de estar mais fortes, precisamos de ser mais autónomos, porque só assim é que podemos ter soberania. E só se tivermos soberania é que protegemos o nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, o tema que aqui trouxe hoje é um tema demasiado importante e relevante para nos debruçarmos em ataques retóricos de bancada para bancada. E no Partido Socialista acabamos, tal como acredito outros grupos parlamentares o fizeram ou vão fazer, de reunir com familiares de presos políticos luso-venezuelanos. E o feedback que eles nos trouxeram é um feedback muito importante, porque revela fundamentalmente duas coisas. Em primeiro lugar, que apesar da detenção do presidente Nicolás Maduro, ainda não se vive uma democracia na Venezuela. E, portanto, nesse particular, estou muito de acordo consigo quando diz que este processo só terminará quando efetivamente se der uma transição democrática na Venezuela. E nós, no Partido Socialista, fomos claros ao suportar o reconhecimento do presidente Guaidó, ao não reconhecer o resultado das últimas eleições presidenciais, e também na partilha com o Governo da convicção de que o Presidente eleito é o Sr. Edmundo González, que está exilado no Reino de Espanha. Mas eu gostava de obter, por parte do Sr. Deputado, e são estas as questões que lhe dirijo, em primeiro lugar um comentário sobre esse processo de transição para a democracia, Ainda ontem ouvimos o secretário de Estado, Marco Rubio, não comprometer-se com nenhum horizonte temporal a esse respeito, e é uma questão que nos preocupa, efetivamente, porque para o Partido Socialista as últimas eleições não foram livres na perspectiva de que os resultados foram deturpados, mas há um presidente eleito, que é o senhor Edmundo González. E a segunda questão que lhe dirijo é também sobre que esforços adicionais pode e deve, na sua opinião, desenvolver o Governo para só parar a libertação dos presos políticos lusodescendentes, sabendo que tantos outros, de outras nacionalidades, já foram libertados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Sr. Presidente, Sr. Deputado João Torres, muito obrigado pelas questões. São questões sérias. Não é por acaso que, nas intervenções que aqui tivemos, não são ataques retóricos, sabe que... Esse é o problema, às vezes, do Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma tolerância para com as forças políticas que estão à sua esquerda, que acha sempre que estas questões, o melhor é não se falar disso, o melhor é não incomodar. Não, senhores deputados, nós não podemos transigir. Nestas matérias nós não podemos transigir. E os senhores constantemente transigem com aqueles que estão à vossa esquerda e branqueiam o seu radicalismo e branqueiam a sua conivência com regimes ditatoriais. Nós não somos assim, olha, é da vida. Nós não branqueamos e não aceitamos. Mas não confundimos, mas não fazemos outra coisa. Não confundimos o Partido Socialista com esses outros partidos. Sabemos da responsabilidade que os senhores têm nestas matérias e da forma elevada com que as discutem. E, portanto, primeira questão, sobre os esforços diplomáticos. Sabe que é uma questão essencial aqui, que vem do regime anterior e que nós temos que dizer com toda a clareza. Não é aceitável que, neste momento, o regime venezuelano continue a defender uma interpretação de não reconhecimento destes cidadãos como cidadãos portugueses. Porque quem define se eles têm nacionalidade portuguesa ou não é o Estado português. E, portanto, nós não podemos aceitar, essa era a argumentação de Maduro, nós não podemos aceitar que essa interpretação se mantenha. E, portanto, o primeiro esforço diplomático é exatamente este e é o que o Governo está a fazer. Relativamente à questão da transição, eu fui claro e o Sr. Deputado reconheceu. Só quando forem os venezuelanos donos do seu destino, a transição está feita. Agora, nós temos de reconhecer uma coisa. É a própria Maria Corina Machado e o próprio Edmundo González que dizem que esse processo só poderá acontecer em diálogo com os Estados Unidos. Não vale a pena fingir. Não vale a pena fingir. Nós respeitamos, se fosse coisa diferente do que dissessem, nós respeitaríamos. Agora, nós não podemos num dia dizer que Edmundo González é o presidente eleito e quando ele diz que a transição tem de ser conversada com os Estados Unidos, esquecemos que ele é o presidente eleito. Isso é que já não pode ser.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Nascimento, do LIVRE. Peço desculpa, é Patrícia Gonçalves. Mas...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sendo claro que o LIVRE repudia todos os regimes autoritários, como o Irão, a Rússia, a deriva autoritária atual nos Estados Unidos e a Venezuela de Maduro, que oprimiu e perseguiu o próprio povo e que fez os presos políticos de que falou, a verdade é que Trump ordenou um ataque militar à Venezuela numa violação clara do direito internacional. O Sr. Deputado diz que a Venezuela foi libertada, mas o que aconteceu não foi isso. Foi um ataque de uma potência estrangeira a um outro Estado soberano por essa potência estrangeira ter, na verdade, interesses próprios nos recursos de outro território e ninguém acredita, nem Trump o afirma, que o fez para libertar a Venezuela. A Venezuela será livre quando o fizer pela própria mão e não é isso que constatamos hoje. E assim pergunto-lhe, considera o Sr. Deputado que é legítima esta forma como o Presidente dos Estados Unidos atua e põe e dispõe do mundo sem cumprir as regras internacionais, abrindo mais um precedente de intervenção externa num Estado soberano, é que a seguir vem a Groenlândia e a seguir estamos nós aqui. E não podemos ter duplos critérios quando analisamos e quando olhamos para estas questões e temos que ser totalmente honestos e temos que perceber o que é que estamos a defender e em nome do quê. E se nós defendemos a Europa, a democracia, e que possamos todos viver aqui em liberdade e a nossa soberania, é preciso termos muito cuidado quando dizemos que o direito internacional não é uma norma geral e que só se aplica a quem é forte e que não podemos esperar que proteja os mais fracos.
Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Patrícia Gonçalves, eu devo-lhe dizer que vou fazer um esforço por conter alguma indignação. Alguma indignação, porque, sinceramente, acho que o que aqui disse e a forma como abordou é, no mínimo, vou tentar usar uma palavra moderada, é, no mínimo, incómodo para milhares de pessoas que vivem em Portugal, que têm nacionalidade portuguesa, uns venezuelanos, outros, que ao longo das últimas décadas foram obrigados a vir para cá com uma mão à frente, outra atrás, deixando na Venezuela tudo o que construíram, deixando familiares, vivendo em angústia todos os dias por aqueles que lá ficaram e que a qualquer momento podem ser presos, podem ser torturados ou podem ser mortos, e dizer-lhes que quando eu disse que o país deles foi libertado, que é preciso ter muito cuidado para dizer isso. E pergunta-me a mim se eu acho mesmo que foi isso que aconteceu. Olhe, ontem esteve cá o Fernando. O Fernando é venezuelano e português. Estuda em Londres. Teve, felizmente, essa oportunidade. O pai do Fernando está preso há mais de um ano. Acha que é possível dizer a alguém que está nesta situação que aquilo que aconteceu no dia 3 de janeiro e que a esperança que ele agora tem, que o fez vir aqui, que o fez vir pedir-nos por tudo, dizendo o meu pai é português, ajudem-me a libertá-lo, isto só é possível porque a 3 de janeiro Nicolás Maduro foi removido. Tento explicar ao Fernando que sem a remoção de Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro ele podia neste momento estar a pedir-nos para ajudarmos a libertar o pai dele. Senhora deputada, nós não podemos ficar a meio caminho nem a meio da ponte. Quando é para resolver, nós temos de resolver. Quando é para libertar, temos de libertar. Quando é para salvar, temos de salvar. E temos de saber de que lado estamos. Olhe, senhora deputada, a senhora está do lado da condenação do presidente dos Estados Unidos. Eu estou do lado da defesa dos presos políticos da Venezuela. Cada um escolhe o seu lado.
Muito obrigado, senhor deputado. Passamos à declaração política seguinte. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, subo a esta tribuna para erguer a voz por uma região que por demasiado tempo foi tratada como remoto jardim de veraneio, mas que hoje emerge, por direito e por imperativo de justiça, como prioridade nacional. O Algarve cansou-se de esperar, cansou-se de ser traído nos seus sonhos e destratado por quem o encarou como uma escusada nota de rodapé. A palavra promessa morreu no Algarve. À custa de tanta insistência no seu uso, assassinada por anos e anos de negligência. Numa frase, os algarvios sentem que o Algarve se transformou em algo que é para todos, menos para eles. E têm razão. Mas hoje, senhoras e senhores deputados, não venho brindá-los com palavreado. Não desejo vender ilusões, venho relatar factos, estranhamente uma prática que para muitos caiu em desuso. Trago decisões irreversíveis que estão a curar as fraturas postas que estropiam o corpo e o espírito dos algarvios. O desafio é acabar com o tempo que se fez desprezo e transformar carências históricas em soluções estruturais. Por isso, temos o maior programa de investimento público que o Algarve jamais conheceu. O antes transformou-se no agora. Vamos às contas. Novo hospital, concurso autorizado, júri nomeado, financiamento.